Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu trago um livro para vocês aqui que eu já estava com vontade de começar a entender mais da cultura oriental, de conhecer os autores da cultura, a literatura em geral da cultura oriental, seja de Japão, China, Coreia do Sul. Então, saber que essa história vai ser adaptada agora para o cinema, já foi adaptada, né? Vai ser ter o seu lançamento do filme já nos próximos meses. Isso, essa junção de fatores me fez pegar esse livro e começar a ler ele. Além de que a Intrínseca acabou de lançar esse livro aqui no Brasil, então pela parceria que o BookCast tem com a Intrínseca, a editora enviou um exemplar aqui para casa e eu já pude ler ele, já pude ter as minhas opiniões, então eu trago esse episódio aqui para vocês. Então foi uma junção de fatores, assim, eu sempre tive interesse em entender mais da cultura oriental. A gente sabe que a galera de lá tem costumes diferentes, pensamentos diferentes, eu não estou dizendo que são melhores nem piores, apenas diferentes, bem nick de MSN, para quem é da época se lembra desse nick, e casou como uma luva, assim, essa história. Claro, vocês podem estar pensando, ah, Diego, tu escolheu a história mais ocidental possível para começar a entender mais do mundo oriental. Mas a gente tem que começar de algum jeito, né? E, como eu falei, esse filme vai ter uma adaptação cinematográfica saindo já nos próximos meses. Se você estiver ouvindo esse BookCast na época que ele foi lançado, já no mês de agosto de 2022, se não me engano, a gente vai ter a adaptação desse livro, dessa história, para o cinema, com nada mais nada menos que Brad Pitt e Sandra Bullock contando aí com um arsenal de atores e atrizes que vão compor esse elenco, que tem vários outros artistas bem famosos, assim. Então, isso me aguçou a curiosidade, eu queria entender mais essa história e já queria entender mais da cultura oriental também. E quem viaja para lá, quem vive lá, sabe que é uma maneira de pensar diferente, assim como a gente tem uma maneira de pensar aqui. E a galera na Europa tem outra maneira de pensar, mais tranquila e tal, pelo menos esse é o panorama que eu tenho geral. A galera do Oriente também tem uma forma bem peculiar de pensar, de viver a vida, né? Então, nada melhor do que conhecer essa cultura pela literatura dela, né? Então, eu vou trazer um autor aqui que já é bem famoso lá no Japão, pelo que eu entendi, eu dei uma pesquisada nele, tem várias histórias já e livros publicados, ele é bem famoso no Japão. Aqui, no Ocidente, eu acho que ele vai começar a ser mais famoso agora. Essa, se eu não me engano, é a primeira história que vai ser publicada aqui no Brasil, que foi publicada no Brasil. Então, quero agradecer também a Intrínseca por ter enviado esse exemplar aqui para casa. O livro foi lançado recentemente, então, pela parceria que o BookCast tem com a Intrínseca, eu li esse livro e já trago aqui para vocês a minha opinião. E é isso, essa junção de fatores me fez pegar esse livro e eu trago aqui para vocês a minha opinião, o que, que eu achei, o resumo da história. Deixa eu passar primeiro a ficha técnica desse livro para depois eu entrar um pouco no resumo da história e depois na minha opinião, beleza? Quero agradecer antes de mais nada a todos os ouvintes. Se você me ouve aqui no Spotify, me siga aqui no Spotify. A gente também tá no YouTube, youtube.com/bookcastoficial. A gente tá em vídeo lá para você me ver, não só me ouvir, se for de seu interesse, não sei por que seria, mas enfim. Eu tenho ganhado um pouco seguidores lá no YouTube, então é bem bacana isso. E no Instagram, instagram.com/bookcastoficial ou @bookcastoficial. Você pode me seguir lá, onde eu coloco todas as informações dos livros que eu venho recebendo, dos livros que eu venho comprando, dos livros que eu venho tirando foto e não leio eles, enfim, pode ter tudo lá. Beleza? Deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para vocês. O nome do livro é Trem Bala. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu tenho esse exemplar aqui que foi lançado, como eu falei, pela Intrínseca. Então, muito obrigado, Intrínseca, pelo exemplar aqui, pela parceria de sempre. O nome do autor é o Kotaro Isaka. Então, como eu falei, ele é um autor bem famoso lá no Japão, ele é japonês, mas eu acho que ele vai ficar mais famoso aqui, principalmente com essa adaptação que já tem atores e atrizes bem famosos aí, então isso ajuda também um chamariz a mais, né? Deixa eu clicar aqui que vem uma mensagem no celular. O ano original de publicação, esse livro é de 2010, então o ano original lá no Japão foi lançado em 2010, E aqui no Brasil foi lançado agora pela Intrínseca em 2022. Então, é uma história aí de 12 anos já, mas isso não, de nenhuma forma, afetou o andamento da história, assim. A história não é datada, é isso que eu tô querendo dizer. A editora, como eu falei aqui no Brasil, é a Intrínseca, e o livro contém 462 páginas. Não é um livro pequeno, tá? Não é, e também não é um calhamaço, assim, não é uma coisa de 500, 600 páginas. Mas é uma leitura fluida, porque tem vários diálogos, tem vários... O autor se preocupa bastante em contar como é que é a cena, os detalhes daquela paisagem e tal. Então é uma leitura bem fluida, não é truncada. Mas deixa eu falar um pouco do resumo da história desse livro, né? O que que acontece? O trem bala, então, como já diz aqui, o nome desse trem... É o Shinkansen, é o que eu... É a minha pronúncia de japonês, que é zero, mas eu vou falar aqui, é Shinkansen. E esse trem, esse trem bala, ele tá indo... Ele tem o trajeto de Tóquio até Morioka. Então, até no começo do livro aqui já tem a trajetória aqui, que é... Espero que vocês estejam pegando aí no YouTube, de Tóquio a Morioka. E todas as paradas aqui, as cidades, como é que se diz, os terminais que se passa aqui. E o livro se passa todo nessa viagem. Então eu dei uma pesquisada no YouTube, essa viagem, eu acho que de carro, pesquisei no Google, tá louco? Pesquisei no Google Maps, essa viagem de Tóquio a Morioka dá mais ou menos 3 horas e 50 de carro, pelo que eu vi. De trem bala, imagino que seja bem mais rápido, né? Mas, enfim, dá uma veracidade a mais à história. E o que que acontece? A história toda se passa nesse trem, nessa viagem de trem, e nesse trem, o peculiar desse trem é que dentro deste trem, entre os passageiros, estão 5 assassinos, que são os passageiros, né? Então, a história conta meio que o motivo de por que cada assassino tá ali, assassino de aluguel, no caso, né? Por que que eles estão ali, se as histórias que eles têm e as experiências que eles têm têm a ver uma com a outra, se eles se conhecem. Então, o livro ele conta dessa forma, ele conta, cada capítulo é a perspectiva de uma pessoa. Então, capítulo 1 é a perspectiva de um assassino, capítulo 2 é a perspectiva de outro. Então, essas histórias começam a se cruzar, e aí a gente começa a entender mais um pouco da trama, mas eu sei que tem muita gente que não curte história assim de se passar em um lugar só, tá? Mas aqui, obviamente, ele conta não só essa história que tá passando dentro dessa viagem entre Tóquio e Morioka, mas também ele conta o passado desses assassinos e dos passageiros em geral. Então, não é uma coisa monótona de, estão no trem, passaram para a próxima parada, agora para a próxima, então não venha com essa mente, assim. Mas, assim, além desses passageiros que são assassinos, tem todos os outros passageiros que acabam impactando ou não a história, né? Acabam aparecendo ou não na história. Então, é bem interessante. As histórias, elas começam a se conectar. Tem cena de ação aqui, tá? Tu pode ver assim, tu vê a capa do livro, pô, trem bala, daí ali diz em cima, um dos maiores fenômenos editoriais do Japão, e aqui atrás tem 5 assassinos, uma mala misteriosa e um trem rumo ao inferno, quem sobreviverá até a última estação. Aqui, esse lettering aqui, esse copyright aqui, ele parece ser bem de um filme de terror até, né? Um trem rumo ao inferno, não... Eu não conheço Morioka. Morioka, na verdade, né? Não é Morioka. Deixa eu até ver o nome da cidade, eu tô falando errado aqui. É Morioka. É Morioka. Não sei se Morioka é inferno, tá? Não sei porque eles colocaram aqui Morioka como inferno. Mas não é uma história de terror. É uma história de ação, mas assim, não tem muita ação, tá? Deixa eu já dizer pra vocês aqui. Não tem muita ação. Eu acho que eu assisti o trailer desse filme. Eu acho que no trailer do filme já tem mais ação do que o livro inteiro, tá? Tem sim cenas de ação, cenas de combate entre os passageiros, entre esses 5 assassinos de aluguel, claro que tem, mas não é nada muito rebuscado, não é muita luta, sabe? É uma coisa, esse livro ele tem mais cenas de tensão do que de ação. É um livro muito baseado em diálogo e a tensão que tem entre os personagens, e o autor faz isso muito bem. Ele consegue unir a história daquele personagem com o momento que ele está naquele momento, né, vivendo aquele momento de tensão em certos pontos, que não vou dar spoiler aqui. E isso aparece muito mais no livro do que efetivamente tiroteio e a pessoa se esconde atrás da cabine 2 e vai pro vagão tal. Tem, mas não é um livro de ação, não diria que é um livro de ação. É um livro de mistério que tem personagens bem desenvolvidos e diálogos bem desenvolvidos. Então não é um livro muito, vamos dizer assim, muito agitado. E isso não quer dizer que é bom ou ruim, é só essa característica. Como eu falei, eu acho que Hollywood, como Hollywood sempre faz, vão colocar aí... umas pitadas muito boas de ação para realmente colocar esse filme como sendo um filme de ação, né? Mas aqui o livro é um pouco diferente. Como eu falei, o mistério do porquê esse pessoal está nesse trem, né? Esse é o grande mote da história. E também, além desses 5 assassinos que estão dentro desse trem, como diz aqui o lettering aqui atrás, tem uma mala que tem uma galera à procura dessa mala aí. Aí eu não vou dizer o que tem dentro da mala, o porquê, quem é que tá, se são 5 assassinos que estão atrás dessa mala, mas tem uma galera atrás dessa mala aí, e eles acabam conectando essas histórias, às vezes atrás da mala, às vezes querendo matar um ao outro. É bem um jogo de gato e rato aqui que a gente pode ver nessa história. Uma característica super importante desse livro, tá? Ele tem personagens bem desenvolvidos. Aí pode dizer, Diego, mas eu li outros livros com personagens muito mais desenvolvidos que esse. Olha, eu tô dando a minha opinião aqui. Eu achei que esse livro tem, sim, personagens bem desenvolvidos. Por quê? Porque esse autor pega uma característica, um método, eu acho, que até o Stephen King fala bastante, né? Que é o show, don't tell. Não sei se é o Stephen King que cunhou esse termo, mas é o seguinte, mostre e não fale. O que ele fala? Ele, quando ele está descrevendo um personagem, ele não fala que o personagem é, sei lá, é louco, é desconexo, é meio bizarro. Ele mostra ações daquele personagem que fazem com que o leitor chegue a essa conclusão. Pô, esse personagem é louco. Ou esse personagem é medroso. Pô, esse personagem tem má sorte. Sabe, ele coloca o personagem em situações que faz com que o leitor tire a conclusão que aquele personagem é A, B ou C. Ele faz bastante isso aqui. Não só nas situações do trem em si, dentro da viagem, né, com esses jogos de gato e rato que eu falei, mas também contando do passado desses personagens. Então, de diversas vezes ele volta lá no passado e conta algumas situações que a gente acaba conhecendo mais do personagem justamente para ele voltar para essas histórias, né? Então isso é bem, bem bacana. Isso, claro, dá um volume para o livro muito maior, por isso que ele tem quase 500 páginas, mas como são só, basicamente, os principais são 5 personagens ali, e dentro desses 5, ele não desenvolve todos eles da mesma forma. Tem personagens que ele desenvolve mais, tem personagens que ele desenvolve menos. Mas o fato é que ele desenvolve eles bem. E eu achei isso bem legal, porque tu acaba criando empatia com alguns personagens, e com outros personagens tu acaba criando até uma raiva, assim. Eu vi algumas reviews desse livro na internet, e eu vi que a galera lembrou muito do Stephen King lendo... Do Stephen King, não. Do Quentin Tarantino lendo esse livro. Por quê? Porque ele tem bastante diálogo. E é isso mesmo que faz com que os personagens sejam bem desenvolvidos. É o diálogo que faz aquilo crescer, que a gente começa a entender os personagens pelos diálogos. Eu lembro, e tem uma... Talvez um dos diálogos mais marcantes que o Quentin Tarantino já escreveu é aquele diálogo do começo do Pulp Fiction, né? Pulp Fiction, um filme de 94, se eu não me engano, que ganhou o Oscar. Tem o diálogo entre o personagem do John Travolta junto com o personagem do Samuel L. Jackson. E eles, enfim, estão conversando sobre o sanduíche quarteirão do McDonald's na França, se eu não me engano. Aí um deles, acho que o personagem de John Travolta fala, ah, tu sabe que na França eles chamam de quarter pounder, alguma coisa assim. Mas lá eles não têm o sistema métrico, não é de pound, é de outra coisa. Então eles começam a falar disso. Ou seja, nada a ver com a história, não vai contribuir de nenhuma maneira para a história geral do Pulp Fiction, mas esse diálogo ele tem muito. Ele tem um papel importantíssimo da gente conhecer aqueles personagens, da gente entender como é que eles funcionam, por que, que eles estão falando isso. E nesse livro tem bastante disso, por isso que eu concordei com a semelhança que algumas pessoas viram lendo esse livro e lembrando do Quentin Tarantino, dos filmes do Quentin Tarantino, que são recheados de diálogos, né? Tanto é que o cara ganhou vários Oscars aí de roteiro original e tal. E aqui, claro, não chega a ser um roteiro digno de Quentin Tarantino, mas sim, tem bastante diálogo. A galera lembrou dos irmãos Coen também, que dirigiram e fizeram o filme Fargo, e também tem cenas de bastante diálogo, e isso é bem legal. Claro, se você tá ouvindo assim, falando, pô, não gosto muito disso, eu gosto mais de cenas de ação, de pegada, de uma leitura mais envolvente, assim. É, eu vou te dizer que esse não é um livro para te ler, assim, porque ele tem bastante diálogo mesmo. Dos diálogos e das histórias que a gente ouve aqui, como eu falei, a gente conhece mais os personagens, começa a não se apegar a eles, mas ter sentimentos quanto a esses personagens. E teve um personagem aqui que, sério, eu tive muita raiva desse personagem, que é o príncipe. Eu não vou dar muito detalhe do que é o príncipe, do histórico dele, mas eu tive muita raiva desse personagem, assim. Raiva de eu querer ler uma cena que ele se fudia demais, assim, sabe? Porque eu tive muita raiva dele. E eu tenho certeza que se você lê esse livro ou leu esse livro, você teve ou vai ter o mesmo sentimento que eu tive perante esse filho da mãe, que é o príncipe, tá? E isso, eu falo que eu tive raiva, mas não de uma maneira negativa. Eu tive raiva, e esse sentimento de raiva, ele foi, ao mesmo tempo, ele andou de mãos dadas com um sentimento de imersão. Porque, pô, isso é mágica que o livro faz, né? Ele faz com que tu crie um sentimento perante um personagem. Seja ele de raiva, de amor, de frustração, de empatia. Se uma história faz com que tu crie qualquer sentimento perante algum personagem, alguma situação, o autor ou a autora conseguiu o seu objetivo de te colocar dentro da imersão. E eu senti várias vezes raiva desse personagem, então o Kotaro tá de parabéns pra imersão. Deu pra ver que ele realmente queria que o leitor tivesse raiva desse personagem, porque tem coisas muito esdrúxulas que acontecem, que ele faz, assim, que tu fica pensando, caralho, pior que deve ter gente que seja assim na vida real, sabe? E tu acaba sentindo mais raiva dele por causa disso. Então, achei bem interessante isso. Isso me ajudou a ficar imerso nessa história de uma maneira muito, muito impactante, assim, sabe? Como eu falei, alguns desses personagens são mais desenvolvidos que outros. Eu totalmente concordo com isso, até porque se ele fosse desenvolver igualmente todos os personagens aqui, isso daqui ia se arrastar muito, sabe? Então, eu acho bem plausível ele focar em alguns e não focar em outros, né? Não tem um protagonista. Esses cinco assassinos, esses cinco personagens, eles mudam de foco várias vezes, mas até no final tu consegue ver quem era o protagonista e talvez tu tenha se apegado a ele mais por causa de vários fatores, assim, que aparecem no meio da história, mas eu acho que não dá pra dizer que tem um personagem específico, assim, que seja o protagonista dessa história. Talvez no filme eles vão colocar um ator, uma atriz como sendo o personagem principal, mas, enfim, não me apeguei muito a isso. Alguma dessas histórias que acontecem aqui, devo informar, elas têm que dar o benefício da dúvida, assim, porque tem alguns acontecimentos que acontecem aqui dentro desse trem, dessa história, que tu pensa assim, ah, tá, beleza, aconteceu isso mesmo, tá, segue a história. Tipo, umas coisas muito idiotas que acontecem, assim, que tu tem que meio que engolir aquilo pra continuar na imersão. Porém, tem as cenas que são tão esdrúxulas, tão que tu não consegue ver essas cenas acontecendo na vida real, que meio que te tira da imersão. Então, esse é um ponto negativo que eu achei no livro, que tem, ele força a barra muitas vezes, até para compor o cenário daquele personagem, para afirmar que aquele personagem é assim, assim, assado. Ele mostra diversas ações, é um show don't tell elevado à décima potência. Isso me tirou um pouco da imersão. Então, Se tivesse alguma melhora que eu pudesse sugerir ao Kotaro, se eu tenho lugar de fala para isso, óbvio que não, seria talvez maneirar um pouco nesse show don't tell aí, porque isso faz com que a gente se desconecte da vida real e aí fica um pouco a imersão ficar prejudicada quanto a isso, né? Mas assim, tem que manter a mente aberta, tá? Quando acontece isso, se tá gostando dos personagens, gostando da história, se acontece isso, você tem que seguir em frente, e porque vale a pena. No conjunto da obra, vale a pena. Claro, tem esses percalços, porque acho que nada é perfeito na vida, e a gente tem que aprender com os erros e com essas insatisfações que acontecem, né? Eu já tô filosofando aqui, o que eu sempre acabo fazendo por alguma razão. Então, tem que meio que relevar essas coisas que não são benéficas para a imersão, mas nada que estrague toda a experiência, assim. Isso é bem importante pontuar. Botei minha boca bem perto do microfone aqui, deve ter dado uma estourada bacana aí. Mas, galera, enfim, essa é a minha opinião. A minha opinião é que é um ótimo livro. Se você gosta de desvendar mistérios, sérios e de personagens envolventes, principalmente se você gosta de personagens envolventes. Se você está procurando um livro de ação, eu acho que não é esse a pegada. É mais um livro de mistério e de tensão do que de ação. De novo, o filme pode ser... Acho que o filme vai ser totalmente ação. O trailer do filme, como eu já falei, já tem mais ação do que o livro inteiro. Mas é isso que Hollywood faz, né? Não adianta. Mas é um livro interessante para quem gosta de mistério, de coisas envolventes, de personagens, de imersão. Eu achei um livro bem bacana, assim. Tem diálogos muito bizarros, tipo esse do quarteirão, do começo do Pulp Fiction, que eu curti bastante ler, assim. Tem um personagem, que eu não vou falar qual, que ele é fascinado pelo desenho Thomas e o trem Thomas e os seus amigos, alguma coisa assim. Tu fica pensando, caralho, como assim? Como assim o personagem é fascinado nesse tema? E ele acaba trazendo esse desenho, essa animação, enfim, a quase todo momento, durante toda a história. Tu vê o nível de bizarrice, às vezes, que essa história chega, assim. Talvez seja essa um pouco da cultura japonesa que eu esteja querendo conhecer mais, né? Como eu falei, talvez eu tenha pego a história mais ocidental possível para começar a ler coisas japonesas, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, beleza, ótimo livro, poucas cenas de ação, bem mais focado no mistério. Se quiser ação, procura, sei lá, outro livro. Eu nunca li aquele lá do Ken Follett, alguma coisa assim, Pilares da Terra, mas dizem que é livro de ação. Ou procura, sei lá, o livro do Tom Clancy, que é o do Jack Reacher, se eu não me engano, né? Procure esses livros, porque esse não tem tanta ação mesmo, mas é bem instigante, bem misterioso, então, e bem de diálogo mesmo. Então, se você gosta disso, é um prato cheio. Se você gosta de Quentin Tarantino, de filme dos irmãos Coen, de personagens desenvolvidos, personagens complexos, claro, não vai chegar aos pés do Quentin Tarantino. Até tem o livro, né, que tá aqui em cima, inclusive, para você que está assistindo no YouTube, do Era Uma Vez em Hollywood, que ele expande o universo desse filme, o próprio Quentin Tarantino, né? Então, não se compara. Mas dá para lembrar. É isso que dá para dizer, dá para lembrar. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre Trem Bala. Eu tô bem ansioso para assistir o filme. Quero saber por que que... Eu consigo entender o porquê desse livro estar sendo adaptado, porque ele tem, como eu falei, personagens muito bons, e isso, para um filme ser bom, já é meio caminhado pelo que eu entendo, assim, de cinema, que é bem pouco, quase nada, não tem lugar de fala também. Tenho poucos lugares de fala na vida, na verdade. Mas, enfim. E eu tô bem ansioso para esse filme, e também eu tô interessado em ler mais de Kotaro Isaac. Ele tem, como eu falei, vários best-sellers lá no Japão e ao redor do mundo também. E eu fiquei bem ansioso e com vontade de ler mais sobre esse autor. Então, provavelmente vou pegar mais um livro dele. Seja em... como eu falei, esse é o primeiro que é lançado aqui no Brasil. Espero que lancem mais também. Mas tem as versões em inglês, acredito eu, que ele é famoso lá fora. E, enfim, galera. Essa é a minha opinião. Quero agradecer vocês que estão assistindo e ouvindo esse podcast, Bookcast. Eu fico muito feliz de fazer isso aqui para vocês. Me sigam lá no youtube.com/bookcastoficial, no Instagram, @bookcastoficial, e também aqui no Spotify, me siga no YouTube também, me siga nas redes que você achar que você deve me seguir. e siga as pessoas que você achar que sejam interessantes para você. Eu espero que vocês estejam gostando desse projeto, eu tô gostando bastante de fazer. E até a próxima, até o próximo episódio. Novamente agradeço a Intrínseca pela parceria, por ter mandado esse exemplar aqui para casa e vários outros aqui nessa estante. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também a parceria da Companhia das Letras, que também está aqui no podcast. Então, vou trazer mais livros das editorias aí da Companhia das Letras. E é isso, galera. Ah, esqueci de mencionar, esse é o episódio 50. Estamos no 50º episódio do podcast. Olha que marco, né? Isso não significa nada, na verdade. Esse número 50 não significa nada. Mas, enfim, acho que é um marco, né? Um número redondo. É a metade de uma vida humana, eu acho. Então, a galera tende a valorizar. Então, só tenho a agradecer a vocês que estão aqui comigo nesses 50 episódios, que a gente possa ter mais episódios e falar mais de livros, enfim. Valeu, galera. Brigadão. Obrigado pela audiência. E até o próximo episódio do Bookcast. Tchau, tchau.